Boa noite a todos. Décima sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2019, havendo número regimental, invocando a proteção de Deus, às 19 horas e 15 minutos, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Meus cumprimentos a todos os nobres padres dessa casa, que aqui se fazem presente. Convido o segundo secretário para que proceda à leitura do texto bíblico.
Convido a todos para de pé, estimo o texto bíblico. Nosso todas as coisas em Cristo, que me fortalece.
Convido o primeiro secretário para que proceda à leitura das correspondências e proporções enviadas da casa.
Ofício número 212, 2019, Executivo Municipal encaminhando os PL substitutivo aos PL 067, 2019. Convite Hospital Montenegro, convidando para comemoração no dia 18/9, às 14 horas, no Hospital Montenegro. BRF solicitando espaço de sala de reunião para o dia 9/9, a partir das 14 horas. Ofício DCF número 34, Tribunal de Contas, avaliação realizadas pelos TCE do Rio Grande do Sul, nos portais de transparência, será concluída em setembro. Ofício número 20, AVAT, convidando para participar do 12º Encontro Regional Legislativo Municipal. Ofício número 213, 2019, Executivo Municipal encaminhando as leis 1825, 1826 e 1827. Controle interno informando sobre a auditoria nesta casa, dia 16/9, pelo controle interno do município. Ofício número 09, Secretaria de Cultura solicitando as dependências da Câmara no dia 12/9 às 13h30. Ofício número 0209, BNDES avisando da liberação dos recursos financeiros para o município no valor de R$ 491.911. Plug Consultoria e Projeto para abstenção da autorização de uma emissora de rádio. Ofício 223, Executivo Municipal encaminhando respostas ao requerimento número 017. Ofício número 226, Executivo Municipal, encaminhando a resposta do ofício 61. Ofício 10, Secretaria de Cultura, solicitando o uso das dependências da Câmara para reunião com o IBGE, dia 23/9, às 13h30. Ofício número 227, Executivo Municipal, encaminhando os projetos de lei substitutivo ao projeto número 061. Só indicação.
Como não havendo contestações e de acordo ao parágrafo 1º do artigo 82 do Regimento Interno,
e as seguintes indicações. Indicação número 019, do vereador Renato Pereira Vargo. Indica ao senhor prefeito municipal para que seja vista a possibilidade de conceder a todos os estagiários da prefeitura municipal o direito de receber vale-refeição. Essa indicação busca dar tratamento igualitário humano de servidores e também aos munícipes. Indicação número 020, do vereador Renato Pereira Varga, indica ao senhor prefeito municipal que seja vista a possibilidade de estender aos agentes comunitários de saúde do nosso município o reajuste salarial anual e é concedido aos servidores públicos municipal. Essa indicação tem como finalidade a valorização dos profissionais de saúde que atuam em nosso município, que não recebem reajuste há muitos anos, sendo que muitos atuam em áreas difíceis, acessibilidade, onde os agentes atuam visitando familiares, levando medicamento, fazendo acompanhamento pessoal dos problemas de saúde que aquelas pessoas possuem. E por motivo de residir distante do posto de saúde, depende muito das visitas desses agentes. esse que, por sua vez, tem enorme dificuldade de realizar suas tarefas devido às condições de chegar até determinada residência. Entendemos que esses profissionais são merecedores de ter suas remuneração atualizada, valorizando assim a classe de todo o nosso município. Indicação número 021, do vereador Renato Pereira Varga, indica ao senhor prefeito municipal que seja vista a possibilidade de colocar uma caixa de lixo próximo à parada de ônibus que fica em frente ao estabelecimento do bar da Nina, RS 287, visando tornar mais limpo e organizando o nosso município. Indicação número 022, do vereador Renato Pereira Varga, indica ao senhor prefeito municipal que seja vista a possibilidade de dar continuação da encanação da rede de água no bairro Moro Pedro Rosa, localidade popularmente conhecida como Vila do Motel. Esta indicação visa atender um pedido de moradores que tem como finalidade melhorar o saneamento básico das pessoas que residem nessa localidade.
Como não havendo mais... Passamos agora à leitura da ata. Como não, a leitura da ata não foi requerida por nenhum vereador, passamos à sua discussão. Em discussão, a ata número 015/19. Como não houve contestação e de acordo ao parágrafo 1º do artigo 82 do Regimento Interno, eu a declaro aprovada. Informa ao plenário o parecer da... admissibilidade ao PL número 062/19, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020, conforme o artigo 162 do Regimento Interno desta Casa. De acordo com a audiência pública realizada hoje, o projeto receberá emendas até o dia 27/9/2019, e entrará em votação na sessão ordinária do dia 4/10/2019. Terminado a leitura do expediente, passaremos agora ao espaço das lideranças, seguindo a ordem de rodízio entre os partidos. Concedo a palavra da liderança do PT para que utilize a tribuna e manifeste seu pronunciamento pelo espaço de 5 minutos.
Dispensado.
PSDB.
Então, meu boa noite aos colegas vereadores, aos nossos servidores, pessoal aqui presente, né, as nossas atendentes lá que hoje também vieram prestigiar a nossa casa, sejam bem-vindas aqui. Os motoristas aqui se encontram também. Rever o amigo, nosso ex-colega Totoso, que passou por essa bancada juntamente conosco aí no último mandato. Ao Fábio, motorista, o Ademir, né? Todos os nossos colegas e servidores lá da prefeitura. Natanael está aí hoje presente, já fiz elogios para ele aqui nesse microfone. Falando do trabalho dele em relação à iluminação pública aí. E seja bem-vindo à casa e sempre acompanhando nossos trabalhos. A Irma também, né, já nos acompanhou aqui no último mandato. Então, da nossa colega aí, bom rever, está de volta. Estou usando, então, esse tempo que o partido me permite, como líder de bancada do PSDB, e também poder representar o nosso presidente do PSDB municipal hoje, Juliano, que também já tinha anunciado lá nas redes sociais, no Facebook, no dia 15 de fevereiro, eu enviei um ofício através do secretário Nelson, na sua ida a Brasília, pedindo uma disponibilidade de emenda, uma ajuda de custeio para a nossa saúde no município de Itabaí. Foi recebida no gabinete do deputado Lucas Redeca no dia 20 de fevereiro, e no dia 31 de julho eu recebi o ofício do deputado, onde ele diz que informa com satisfação a indicação ao município de Itabaí, o estado do Rio Grande do Sul, para receber o recurso extra-orçamentário no valor de R$200 mil, proveniente do Orçamento Geral da União de 2019, oriundo do Ministério da Saúde, conforme normas legais e administrativas. Então já entrei em contato com a Débora imediatamente, que é encarregada de fazer as indicações das propostas das emendas lá na Prefeitura. E a nossa emenda lá está com a proposta número 36.000.27.19.74/2019/00, e o tipo de incremento é o PAB, isso é para custeio na área da saúde. Ele tinha oferecido se a gente precisava de pavimentação, adquirir máquinas. Eu entrei em contato com a nossa administração, falei com o Nelson, e ele sugeriu a saúde. E eu acho que a saúde nossa é sempre prioridade, né? Então essa ajuda de custeio significa que é ajuda de combustível, é ajuda de medicamento, consultas, né? Exames. Eu acredito que esses 200 mil reais aí possam fazer um bom uso na saúde. Lembrando que como é um recurso extra-orçamentário do orçamento de 2019, a indicação foi feita, porém ainda não foi empenhada. Mas eu entrei em contato lá com a Lohane, assessora dele lá em Brasília, em contato com o gabinete dele aqui em Porto Alegre. Até final do ano, ou antes, já é para estar na conta do município. Então, a emenda já está pronta, está cadastrada. É só esperar agora o Ministério da Saúde nos empenhar. Então, preciso deixar registrado nosso agradecimento ao deputado Lucas Redeker, que soma, ele se soma agora a tantos outros deputados que já ajudaram o nosso município, principalmente na área da saúde. Independente de partidos, são vários deputados, vários partidos se somam para agregar ao nosso município. E é isso que a gente tem que reconhecer, fazer esse agradecimento a todos os deputados, independente de partido. E agora o Lucas vem se somando com essa primeira destinação de verba, que eu tenho certeza que virão muitas outras por aí. Obrigado.
Dispensado.
PSB?
Eu posso falar daqui, presidente? Pode. Primeiramente, queria dar uma boa noite a todos. E falar aqui para os colegas vereadores, hoje tem projetos aqui de suma importância que darão custos também ao município futuramente. E que todos, eu acho que devem votar conscientemente, porque algumas coisas que acontecem às vezes no município, que a gente fica criticando ou até mesmo falando, foi algo que passou pela Câmara, às vezes despercebido, às vezes até mesmo por... Ah, sou favorável ao grupo do prefeito, então tudo que o prefeito manda passa, e às vezes isso vai repercutir lá na frente e talvez a população pague um custo muito alto. Então hoje aqui tem projetos que vão ser votados e eu espero que todos pensem no município à frente.
PTB?
Dispensado.
Não havendo mais oradores inscritos para o período de expediente comum, passaremos à ordem do dia. Projeto de lei número 059/19 do Executivo Municipal que autoriza o poder do Executivo a conceder auxílio à empresa Douglas Rodrigo Zonar, em conformidade com a lei municipal número 433/05.
Trata-se o projeto de lei de solicitar autorização legislativa para conceder cedência do espaço de uma sala para a empresa Douglas Rodrigo Zonar, no prédio do berçário industrial localizado às margens da BR-386, quilômetro 385, bairro Centro, nesse município, pelo período de 12 meses, prorrogável por mais 12. A intenção dessa administração municipal é promover desenvolvimento econômico e social, através de ações que visam a oferta de emprego aos seus munícipes e ao recolhimento de imposto ao município e à empresa beneficiária de auxílio hora pretendido. Preenche os requisitos para concessão do benefício. A empresa beneficiada pretende gerar inicialmente 2 empregos diretos, podendo chegar até 5 empregos. Isso posto, esperamos para apreciação posterior à aprovação do presente projeto de lei.
Em discussão o projeto?
Eu só queria falar que esse já não é o primeiro projeto que vem para pedir o prédio ali do berçário para empresas. Inclusive, na reunião ali, a gente solicitou para o Júlio que faça uma relação lá de todas as empresas que já pediram salas ali no berçário e que mande o relatório para nós. O que, que eu acho que está acontecendo? Tem muitos empresários que chegam no município e querem abrir uma empresa, mas a intenção não é ficar no município. Eles precisam de ter um endereço para abrir um CNPJ. Ah, o município lá, é só chegar lá e pedir que vai abrir a empresa, aí passa para a Câmara cedendo o prédio, a empresa abre o CNPJ e nunca se instala. E o CNPJ está aberto, está trabalhando essa empresa. Então, que se faça um relatório de quantas empresas tem realmente hoje que ganharam o benefício de estar no prédio do berçário, e que inclusive vá ter a receita, porque eu acho que tem muitas empresas fantasma que tem o endereço aqui de Itabaí, do berçário, e nunca estiveram aqui. Então, foi aproveitando o espaço aqui desse projeto, que não é o primeiro, que espero que muitas empresas venham para o município, mas que realmente se instalem e dê emprego para o pessoal do Itabaí.
Continue a discussão. Em votação, o projeto de lei número 059/19. Os vereadores que discordam que se manifestam e os que concordam permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Projeto de lei substitutivo ao projeto número 061/19 do Executivo Municipal que altera a carga horária do cargo de atendente de educação infantil. Altera a lei 736/08 e de outras providências.
Visa o projeto de lei regulamentar a carga horária do cargo de atendente de educação infantil, pretendendo tomar interrupto o turno de trabalho, passando a carga horária de 6 horas diárias. Isso que se dá à virtude de que muitas crianças assistidas pelos atendentes ficam sobre suas responsabilidades nos horários entre turno da manhã e turno da tarde. Com isso, ocorrerá uma rotatividade nos trabalhos, evitando sobrecarga ao servidor. Isto posto, contamos com a colaboração dos nobres edis para aprovação desse projeto de lei.
Eu vou comentar o projeto que semana passada eu não comentei, eu pedi vistas ali, pelo fato que ele estava no entendimento assim, que eu tive ali, não estava de acordo com o número de funcionários que tinha nesses cargos que são efetivados ali. São 4 e veio 7. O que acontece? A gente tem que analisar muito, igual o Marquinho falou ali antes, porque é muito importante hoje aqui na Câmara a gente estar votando. Isso é um reflexo para o nosso município. A gente está aqui hoje, vou votar contra o prefeito Arsênio porque eu sou do PT ou porque eu sou do que partido. Não. A gente tem que ter muita cabeça nessa hora. Por quê? Porque já foi aprovado vários projetos aqui nessa casa que eu vejo de pessoas na rua, vejo até de vereadores que votaram a favor, igual o Marquinhos falou, debatendo contra os projetos que eles mesmos aprovaram. Então a gente tem que ter muita calma. Mesmo tendo calma, a gente às vezes vota de forma equivocada. E é muito importante o voto da gente, que isso vai refletir, como o colega falou ali, lá nos filhos da gente, lá na frente. Que vai impossibilitar o nosso município daqui a pouco de receber uma emenda, uma contrapartida. Então é muito importante a gente ter os pés no chão, cada projeto que entra aqui dentro. O meu entendimento, o projeto de vocês ali, semana passada a gente tinha um entendimento, agora a gente conversou, né, e entendeu melhor o projeto. O que acontece? A gente entende as necessidades de vocês, que trabalham, que pegam às 6 horas da manhã, que tocam o turno direto, e que é um trabalho desgastante, assim como na área da saúde também aqui no município, que é 30 horas. O meu entendimento, do meu voto hoje, vai ser no sentido que o meu voto é concedendo esse benefício para vocês, só que a gente sabe que vai vir, poderá vir, mas nesse mesmo sentido de pessoas requerendo esse mesmo direito, porque um conseguiu o outro também. Mas o que a gente tem que ter os pés no chão? A gente tem que avaliar cada caso, né, independente de ser de oposição ou situação. É o meu entendimento, porque... E explicação também do meu voto, porque eu pedi vista na semana passada.
Projeto continua em discussão.
queria falar um pouquinho também desse projeto, que na sessão na outra sessão eu até havia me manifestado contrário, porque aqui ele pedia 7, era 7 cargos de atendente, e a alegação era de que ainda ficavam as crianças faltando ser assistidas em horários que não... Então era questão de, como tinha 7, era questão de administração, era só colocar um servidor, pegar um pouco mais tarde e ficar naquele horário que não tinha nenhum atendente. Então eles mudaram o projeto realmente com 4. E aí, como a explicação de vocês hoje ela é louvável, porque isso nós não tivemos na outra sessão. Simplesmente chegou o projeto aqui, já estava na ordem do dia para ser votado. Até foi bom o vereador Anderson pedir vistas, porque acredito eu que se tivesse ido em votação seguido, o trâmite na outra sessão teria sido reprovado. Então, e com a explicação de vocês que trabalham o turno de 8 horas e cada uma de vocês tem a compensação de ficar um dia em casa, e agora no turno de 6 horas todas vão trabalhar, não havendo a necessidade de contratação, que isso fica bem claro, que não venha para cá projeto pedindo mais um cargo de atendente de creche, porque eu voto contra. Então, estou votando favorável hoje, pelas explicações que vocês deram ali para nós.
Continue a discussão.
Meu voto também vai ser favorável também, pela explicação que vocês deram dar hoje para a gente, né? Que tem o Arthur, que estava até pouco tempo lá também, muito bem atendido para as profs, até hoje ele fala o nome das profs. Se fosse pelo projeto da semana passada, eu também teria votado contra, senão daqui a pouco iam mandar mais 2 cargas para nós aprovar. Meu voto é favorável também.
Continue a discussão.
Também só manifestar, dizer também que na última sessão eu concordei com o pedido de vistas do vereador Anderson, acreditando também nisso, né, que acho que tinha algum equívoco ali. E ainda bem que nós pedimos vistas, senão, como o Marquinhos falou, seria rejeitado. Porque eu também digo mesmo, Marquinhos, se eu vim projeto aqui contratando novamente, meu voto será contra, que já fique registrado agora. Porque também elas aqui também afirmaram conosco que é possível hoje, né, fazer todo o processo, a questão da carga horária, elas conseguem distribuir ali entre elas, e a gente dando esse apoio, se ajustando. Então, nós acreditamos que não é necessário mais contratações, assim dando mais despesa ao município. Então, hoje está explicado, o projeto está... Tá regular, e que bom que foi pedido isso semana passada para que tudo se mantesse normalizado. Então, quero dizer que hoje estou apoiando também, mas que fique claro, se vir projeto para cá, também contratando atendente, eu sou contrário.
Continue em discussão o projeto. Em votação, o projeto de lei substitutivo ao projeto número 061/19. Os vereadores que discordam, que se manifestam, os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 064/19 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio de aluguel à empresa Alex Reginaldo Saldanha, ME, em conformidade com a Lei Municipal número 433/05 e alterações.
Trata o seu projeto de lei solicitar autorização legislativa para conceder auxílio na forma de ressarcimento para pagamento de aluguel no valor de R$ 500. O responsável pela empresa beneficiária trata-se até a administração municipal comprovante para o pagamento do aluguel, então será ressarcido o valor de R$ 500. A intenção dessa administração municipal é promover desenvolvimento econômico e social através de ações que visam ofertas de empregos aos municípios e ao recolhimento de imposto ao município. Empresa beneficiária do auxílio, ora pretendido, preenche os requisitos da concessão do benefício. A empresa responsabilizar inicialmente de 3 empregos diretos aos munícipes de Itabaí, podendo aumentar a oferta de emprego até 5, de acordo com o seu desenvolvimento. Isto posto pela apreciação e posterior aprovação do presente projeto de lei.
Em discussão o projeto? Projeto de lei número 064/19. Os vereadores que discordam que se manifestam e os que concordam permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Projeto de lei número 065/19 do Executivo Municipal, que altera o início, o inciso 6 do artigo 7º da Lei Municipal 1549/19, de 18 de maio de 2017, que cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, Funder, do município de Itabaí e de outras providências.
Visa o projeto de lei alterar o inciso 6º do artigo 7º da Lei Municipal 1564, que cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Rotativo, Funder, do município de Itabaí e de outra providência. No presente projeto, o presente projeto busca alterar o texto que passará a vigorar assim. Os recursos poderão ser utilizados pela administração municipal na forma de auxílios aos agricultores, e o recurso deverá ser devolvido ao Funder no exercício seguinte sem correção de juros. Foi retirado do texto obrigatoriedade da aprovação do uso de recurso pelo Conselho CMDR de obrigatoriedade lavar uma demora na utilização dos recursos. Sendo assim, o CMDR permanece com a função de acompanhar e fiscalizar o uso dos recursos, porém com uma seriedade maior, sendo que tínhamos para o momento aguardo sua apreciação posterior aprovação.
Em discussão o projeto?
Bom, este fundo foi criado na época que eu exerci a Secretaria da Agricultura, pela dificuldade que passei em 2017, quando assumi já em metade de abril. Chega o mês de agosto em diante, que é começo de safra, acabam-se os recursos da Secretaria da Agricultura. É aprovado um orçamento, eu dividi o orçamento em 12 meses e só pude trabalhar mais alguns meses, porque é só suplementação, retirando a Secretaria da Agricultura para as outras pastas. Então, foi criado o fundo com o objetivo de captar os recursos daquelas horas máquinas que os produtores pagam, para que ficasse na agricultura, para que o secretário pudesse ter, passando do mês de agosto, setembro em diante, ter recursos para tocar a secretaria. Sei que alguns aqui são agricultores. O que vai acontecer com a safra se tu não incentiva o plantio? O que vai colher lá na frente? Agora está começando a safra. Se a prefeitura não investir no plantio para ter mais produção, o que se espera na colheita? Não vai ter nada, não vai conseguir plantar nada. Então, foi com esse objetivo de criar o fundo e com o aval do Conselho da Agricultura, porque foi criado um plano de agricultura municipal, que era exigência do governo federal para vir recursos para a agricultura, que os municípios teriam que ter um plano de agricultura. Então fiz curso na FAMURS, cabecei o plano de agricultura, isso deu uma economia no mínimo de 100 mil para o município, porque junto nesses cursos tinha outros secretários de outros municípios, alguns já tinham o fundo e que foi pago por uma empresa fazer o fundo, e custava mais de 100 mil reais ao município para a empresa entregar o plano de agricultura ao município. Então foi feito tudo isso aí, e o fundo tem que ser gerido pelo Conselho da Agricultura. Inclusive tivemos que fazer alteração, porque ele teria que ser consultivo e deliberativo, o conselho, para valer o plano da agricultura. E agora, retirando aqui a obrigação do recurso, simplesmente o conselho só vai visualizar, não vai poder aprovar ou reprovar o uso do recurso. Eu acho que o secretário estaria de mãos atadas sem esse recurso, porque hoje esse recurso aí é o que está bancando 2 horas de plantio para cada produtor. Porque se não tivesse, com certeza ia para as outras coisas e o secretário ia ficar de mãos atadas. Então eu peço aos vereadores que nós temos que, os 8, votar contra esse projeto. Rejeitar esse projeto aqui. E que o Conselho da Agricultura continue valendo da forma que é, sendo consultado e deliberando como É até hoje.
Projeto continua em discussão?
Falar um pouco também. Inclusive, esse dinheiro que tem um pouco do fundo lá, que tem, não sei, a quantia certa, não sei. Esse dinheiro, o Marquinhos já falou quase tudo ali, esse dinheiro vai ajudar a pagar umas horas que o Luizinho tem aí também, vai dar uma ajuda, que faltou um pouco de dinheiro. E esse dinheiro também, já, inclusive, nós até, não sei se foi no trator, na retra, alguma coisa, nós pegamos um pouco desse dinheiro, pra, mas tudo com o aval da, que tem que fazer a ata, cara. O fundo aqui, que ainda não podemos gastar, e a secretária Andressa, tudo ela passa pro conselho. E está tudo lá ajeitadinho, tudo certinho, e esse dinheiro nos que está nos salvando agora um pouco, tá, nos ajudou também.
Continua em discussão o projeto. Em votação, o projeto de lei número 065/19. Os vereadores que discordam que se manifestem, os que concordam permaneçam como estão. Rejeitado o projeto com os votos contrários de Anderson, Renato, Marquinhos, Ademir, Darcy, Guaraci, Marcelo e Rafael. Em votação, parecer da comissão contrária do PL 066/19, que prevê a gratificação para servidores efetivos nas secretarias municipais de outras providências. Em discussão.
Falar sobre esse projeto, eu sei que muitos aqui estão presentes hoje também a respeito desse projeto. Eu peguei alguns projetos que viraram lei no município que deram a gratificação. Todos eles têm que dar nome aos bois. Quem vai ganhar e qual o desempenho que vai ter. Aqui tem uma lei que prevê a gratificação a servidores efetivos da secretaria que, de controle interno, para exercer determinada função, vai receber por isso R$100. Lei aprovada. 2010. Outubro de 2013, atribui gratificação e função ao responsável pela Junta de Serviço Militar, que institui Instituto Geral de Perícias, Ministério do Trabalho e da Outras Providências. Isso é para o Marcelo Zuanazzi, que, além das atribuições dele de inspetor tributário, ele ganha essa gratificação para exercer essas funções aqui, de alistamento militar, de fazer carteira de motorista, de identidade, carteira de trabalho. E também tem das comissões de licitações, ganha também essa gratificação por fazer parte da comissão, a comissão é nomeada por portaria, e o valor também tem que estar. E o projeto que desceu para a Câmara Municipal, simplesmente coloca 10, 20, 30%, não diz para quem. Essa gratificação fica a critério do prefeito e do secretário. Então, pode simplesmente chamar o servidor aqui, olha, eu tenho uma gratificação, se tu vir comigo na próxima eleição, tu ganha. Pode-se ter essa interpretação também. Porque não, ano que vem é um ano eleitoral. Pode-se falar disso também. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas, da forma que está aqui, o projeto é inconstitucional. Porque tu tem que dizer quem vai ganhar e o porquê. Qual é o desempenho da função que ele vai fazer, além daquela que está nas atribuições do concurso, para ele poder ganhar a gratificação e o valor da gratificação. Então, esse projeto que está aqui, inclusive a Anitta consultou o IGAN, que também foi parecer pela inconstitucionalidade. Quem vai ganhar 10%? Quem ganhar 20%? Quem vai ganhar 30%? Quem vai ganhar 40%? Fica a critério do prefeito. Isso não existe.
Continue em discussão o projeto.
Eu vou usar o espaço aqui para passar aqui o parecer da advogada da Câmara. Só um trecho aqui que foi colocado. Ela refere aqui o artigo 5º, que fala o que o Marquinho falou ali, pois será distribuído de acordo com a necessidade da administração municipal, com o entendimento do secretário e do prefeito municipal. O que acontece? Hoje a gente tem essas gratificações que o Marquinho falou ali, criadas já. A gente tem o FG, né? E essa que ele colocou aqui, se ele desse um outro projeto discriminando as formas de desempenho, que eu acho importante, aquele servidor que faz um trabalho bem feito, que a gente tem citado aqui até nomes, né? Eu acho que merece sim ganhar. Mas da forma que está aqui, eu não entendo como, se for ele mandou esse projeto para cá para ser rejeitado. Porque se for aprovado, eu não sei como ele gerencia isso aqui. Não sei como ele vai gerenciar. Porque se eu vou dar 10 para o Renato e 20 para o Marquinho, como é que tu vai ter um nivelamento nisso aí? Isso aí fere o princípio da moralidade, da pessoalidade. Eu acho assim que ele não tem como ele gerenciar um recurso que é público e dar a quem ele quer a quantidade que ele quer. Claro que se fizer um projeto de lei colocando os cargos que seriam beneficiados, a forma que seria beneficiada, não tem por que a gente aqui deixar de dar uma contribuição aos servidores. Né? Porque eu sou servidor público também. Tu entende? Se eu fosse debater as questões da administração pública aqui, a gente ia entrar... eu ia falar os meus cinco minutos referindo a questão de administração. Mas eu acho que hoje aqui a gente está debatendo é a questão do projeto de lei que veio, que a advogada Anitta que deu um parecer contrário e que o entendimento da meu, no caso, não tem como votar contra o parecer da advogada contratada por essa casa. Eu li só um trecho do parecer aqui.
Meu, boa noite também. O prefeito manda, então, manda um projeto de lei aumentando o padrão, então. Aumentar o padrão, é 7, 8, botar 9, que daí fica melhor, porque desse jeito como está, ficou, deu parecer contrário, mas pode mandar lá que a gente aprova, viu, gurizada?
Projeto continua em discussão.
Só frisar também ali a colocação dos colegas vereadores, que não realmente não tem, de fato, a gente saber quem vai ser contemplado ali ou não, né? Já que não tem o... não é designado. E também, né, a nossa assessoria jurídica deu parecer contrário ao projeto, o IGAN também, ali a princípio. É o, acho que o vereador ali é eu também, um pedaço. Então, se o parecer é técnico, eu acho que não cabe o vereador pensar politicamente, aprovar ou não. A gente tem que ir pelo correto, né? Tem que ir pela legislação, pela lei, e seguir o que é o técnico, o parecer técnico. Mas é... Eu acredito também, que é o que o Marquinhos colocou também ali, né? Fica tudo a poder do prefeito, do secretário, contratar quem ele quer, não fica daqui a pouco ao poder da Câmara supervisionar isso, né? Então, poderia estar mais completo o projeto, de repente a gente poderia ter outra opinião formada.
Continua em discussão o projeto?
Vou dar uma boa noite a todos, hein? E vou dizer também para os meus colegas aí que hoje eu sou vereador, mas eu sou concursado com vocês, funcionário público. Só que ficou, como eu falei hoje, eu comentei com os colegas hoje lá, ficou meio... Está complicado isso aqui, não tem... Não está especificando como vai ser. Mas se... Como eu falei contigo hoje, Cobra, Marcelo, se eles virem e com um projeto de lá e dizendo a quantia para quem, ninguém vai contra. Não tem como ir contra. Eu sou funcionário público, eu não vou contra vocês. Só que ficou meio... Falei com o Fábio também, falei com o 24, falei com todo mundo aí. Só ficou uma coisa complicada para nós aqui.
Continue a discussão, projeto.
Bom, boa noite a todos. Quero comentar ali a respeito desse projeto. É o seguinte, ó. Eu achei importante uma coisa assim, ó. 10%, 20%. Eu vou dar 10% do Cobra Verde. Mas merece 30%, merece 20%. Mas o Ministério da Saúde merece mais. Te põe no nosso lugar, como é que fica? Não é aprovar esse projeto, vocês entenderam? É complica a situação. Agora, se fosse 5% nos cargos de menos valores, eu até concordaria, entendeu? Acho que a gente está todo mundo unido, sabe? Pela uma maneira. E fica chato só para nós, entendeu? Não é. Claro, seria bom 10% para todo mundo, entendeu? Até nós queríamos também, né? Subir nosso salário, entendeu? Mas é uma coisa que. Tá, gente? É isso aí.
Projeto, continua em discussão.